início à reunião do grupo de trabalho da Comissão de Defesa para a audição da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, que é composta pelo professor Alexandre Tadeia, que é o senhor, e pelo professor João Lança, que é o senhor. Daqui eu sou o coordenador do grupo de trabalho, do senhor deputado e vice-presidente da Comissão de Defesa do Bloco de Esquerda, o senhor deputado do PSD, mais o senhor deputado do PSD. CDS, perdão. Se essa máscara não me diz bem com o CDS. Está o senhor Comodoro também connosco, que é um nosso conselheiro. Dar-lhes as boas-vindas e iríamos iniciar por ouvi-los, ouvir o que têm para nos dizer e depois cada partido pronunciar-se-á. Acabou de chegar o senhor deputado António Filipe, que é do Partido Comunista Português, também vai estar presente. Estava a fazer as apresentações, senhor deputado. E dava-lhes a palavra. Pode retirar a máscara para falar, isso senão é muito confuso.
Bom, boa tarde. Antes de mais agradecer-lhes terem-nos recebido, termos conseguido aqui passar-vos algumas informações e algumas sugestões antes do início da época balnear. Talvez seja bom poder-me-vos elucidar sobre os números atuais, os números mais recentes do afogamento em Portugal. A estatística de 2019, que nós produzimos através usando o Observatório do Afogamento, diz-nos que em Portugal morreram em 2019 113 pessoas afogadas. 113. A grande maioria, mais de 74%, aliás, isto estão nos documentos que nós enviamos para a Secretaria da Comissão Nacional e que certamente irão chegar ao vosso e-mail. A grande maioria são homens. A grande maioria foi no interior. Temos 52% dos casos foram em rios e poços. No mar foram 30% das situações. A grande maioria dos casos está situada acima dos 40 anos de idade. Sendo que em 2019, de facto, foram os meses de junho a setembro, aqueles onde registámos mais mortes por afogamento. No entanto, só para vocês terem uma noção numérica, dezembro teve 10% de mortes por afogamento, quando, por exemplo, junho teve 11%. Portanto, vejam que bem, a diferença, a distribuição, acaba por não ser, a noção dos portugueses é, nós morremos normalmente afogados, é no mar e no verão. Não é. Ok? Não é. Nós podemos claramente dizer que em praias, em zonas vigiadas destas 113 mortes, apenas duas foram registadas. O que quer dizer que aquela regra de segurança de frequente locais vigiados funciona. Esta é a prova estatística. Principalmente aconteceu à terça-feira e ao domingo. Não nos perguntem o porquê da terça-feira, mas já é recorrente dos anos anteriores, desde 2017, que os dados já vêm, apontam a terça-feira como um dia com uma elevada taxa de mortalidade por afogamento em Portugal. O domingo, todos, talvez tenhamos uma explicação empírica de dizer que, ok, normalmente as pessoas procuram um domingo para lazer, procuram talvez mais a água e talvez por aí. Mas a terça-feira é uma grande incógnita. Principalmente durante a tarde, 52%, durante a parte da tarde, onde temos mais calor em Portugal. E o distrito que teve mais mortes por afogamento em Portugal não está situado no sul do país, mas sim na zona norte, e foi Aveiro, com 10.6. A seguir, os grandes aglomerados de Lisboa, Faro, óbvio, mas Aveiro como a principal. E não temos um sequer distrito do país sem uma morte por afogamento. Em todos os distritos registámos morte por afogamento em Portugal em 2019. A grande maioria são portugueses. Algumas nacionalidades estrangeiras também, mas com uma percentagem muito baixa. Mas existe. Depois dizer-vos que quando a pandemia se instalou, nós começámos logo a projetar o que iria ser a retoma, o desconfinamento. Ainda agora estávamos a entrar, já estávamos a pensar aí. E em março enviámos logo as nossas propostas a todos os grupos parlamentares, ao Governo, à Autoridade Marítima Nacional, a todas as entidades, o máximo que pudemos, isto logo ali a meio de março. O que é que dizem estas propostas, explicando-as muito sumariamente? Nós fizemos um estudo entre 2014 e 2019 para vermos qual era o padrão português dos nadadores salvadores que trabalham sazonalmente. Portanto, aqueles nadadores salvadores que trabalham apenas durante a época balnear, vamos considerá-los sazonais, qual era o seu padrão de trabalho? E constatámos que apenas 49,2% deles, aproximadamente metade, só aproximadamente metade deles é que voltam a trabalhar na época balnear seguinte. Isto quer dizer que todos os anos, do enorme esforço que a Autoridade Marítima Nacional faz em parceria com as escolas de formação nadadores salvadores em Portugal, metade das pessoas que formamos, perdemos-las. Porquê? Porque são estudantes universitários, porque entram no mercado de trabalho, porque não gostaram da área. As explicações serão muitas, não temos nenhuma explicação concreta, mas a verdade é esta, o facto é este, metade dos elementos perdemos. Quer isto dizer que se nós temos um número na nossa cabeça que ronda aproximadamente entre, vou dizer um número redondo, 5 mil nadadores salvadores com uma necessidade para uma época balnear, quer dizer que nós todos os anos temos que formar entre 2.000 a 2.500 novos nadadores salvadores. Todos os anos. Quando a pandemia se instalou, percebemos logo que os cursos foram suspensos. A Autoridade Marítima, muito bem, a parte operacional, aumentou a validade dos cartões de nadador salvador. Mas, se nós olharmos para este padrão deste estudo, percebemos que nós, neste momento, vamos ter disponíveis para esta época balnear aproximadamente a metade do ano anterior, mais 200 que conseguimos formar este ano, 200, e mais aí uns 800 que essa medida da Autoridade Marítima Nacional nos irá trazer. Portanto, isto quer dizer que, com toda a certeza, estamos muito preocupados com isto, mas com toda a certeza nós achamos, mas, atenção, o que vos vamos agora dizer, daqui a 2 meses, podemos estar aqui e dizer, olha, felizmente, devido à crise económica, a crise económica foi um incentivo às pessoas trabalharem como nadadores salvadores. Mas a verdade é que nós temos a sensação, é apenas uma sensação, por tudo isto que vos dissemos, que vamos ter escassez de nadadores salvadores. Não certificados, temos mais de 7 mil certificados. Se todos os que estão certificados trabalhassem, maravilha, não é. Mas sim, vamos ter escassez devido à disponibilidade. Ainda por cima, porque as universidades empurraram o calendário escolar para a frente, com os exames também, e, portanto, nunca teremos a quantidade suficiente logo no arranque da época balnear, aí certamente não teremos. Muita dificuldade teremos também aquilo que alguns concessionários em Portugal faziam, que era ir ao Brasil buscar nadadores salvadores, certificá-los em Portugal e com isto comatar algumas escassez. Também não vamos, porque neste momento com o problema brasileiro da pandemia não será uma realidade certamente. Portanto, a nossa sensação é que iremos ter muita dificuldade em termos nadadores salvadores disponíveis para trabalhar este verão. Isto levanta-nos aqui um conjunto de dilações e o que fizemos foi, ok, vamos propor medidas que tentem incentivar os nadadores salvadores a trabalhar, porque se há certificados, se o problema é eles, é a vontade que cada um tem de trabalhar, então vamos tentar incentivá-los. E aqui o que fizemos foi propor politicamente, o que aqui está, nada pode ser feito na parte operacional, tudo o que aqui está nestas propostas tem que ser feito é na parte política. Por exemplo, criar benefícios. O ideal, e aquilo que teria mais impacto, provavelmente é aquilo que não vamos conseguir agora fazer, mas o que teria mais impacto, seria conseguirmos aqueles nadadores salvadores que trabalham durante a época balnear, dar-lhes alguma isenção, algum desconto ou isenção, conforme queiram chamar, nem que seja uma pequena parte, uma pequena percentagem, nas propinas das universidades. Isto certamente seria um grande incentivo. Mas, como é óbvio, isto depende de um orçamento de Estado e obviamente, será muito difícil para este ano. Depois, não sendo possível este, pelo menos outros. Podemos, por exemplo, pegar naqueles incentivos que damos aos bombeiros voluntários nas épocas de incêndios e equiparar, por exemplo. Isentar os rendimentos que são oferidos enquanto nadador de Salvador em regime de IRS, para ficarem isentos do regime de IRS. Também vos digo desde já que o que o nadador de Salvador oferece durante a época balnear também não é nada do outro mundo e, portanto, se calhar estamos a falar num ano em 2, 3 mil euros. Portanto, ou seja, também isto não será, em termos de perca de rendimento do IRS para o Estado, julgamos também. E também não é uma questão imediata, isto só virá em, digamos, abril, maio, junho de 2021, portanto é algo que não teria grande impacto imediato. Isenção das taxas moderadoras, por exemplo, que é algo bastante importante no momento de pandemia, não é? Se bem que quem está no quadro de pandemia tem as taxas moderadoras isentas, mas pronto. Mas isto tudo seriam sinais motivantes para os nadadores salvadores, que na grande maioria são jovens, estudantes universitários. Portanto, temos que entender também este quadro. Depois, também podemos aqui tentar resolver um outro problema. Certamente já foram à praia, a uma zona vigiada com nadadores salvadores, e o que se calhar também já perceberam é que vem sempre o mesmo nadador salvador todos os dias. Todos os dias, eu fui lá todos os dias à praia, quando estive de férias, e todos os dias era o mesmo nadador salvador. Mas não há folgas. Mas não tenho que trabalhar só 40 horas por semana. A verdade pura, que a dizemos aqui à porta fechada, é que, infelizmente, nenhum nadador salvador em Portugal trabalha apenas 40 horas por semana. Para podermos manter este sistema nos anos transatos até agora, todos eles trabalharam sempre mais de 40, de 50 e alguns de 60 horas por semana. Porque só assim conseguimos que os concessionários não tenham que fechar por falta de nadador salvador. Por isso, uma das coisas que nós aqui, por exemplo, propusemos foi que a contratação do nadador salvador pudesse ter aqui um regime diferente que pudesse trazer ao concessionário menos custos para assim ele poder contratar ou até pagar melhor aos nadadores salvadores. Há vários exemplos. Há aquela contratação, por exemplo, sazonal que se faz para determinadas tarefas e que são sazonais. Eu lembro-me da agricultura, da apanha, da parte florestal. Há contratos específicos para estas questões que têm menos custos e que têm incentivos e que poder-se aqui também tentar como incentivo, relembramos. O outro seria, por exemplo, o regime de IVA, porque o transporte de doentes é isento de IVA. Quando é licenciado, o transporte de doentes é isento de IVA. Ora, se os bombeiros, na sua atividade principal de socorro e salvamento, são isentos de IVA, a assistência a banhistas, obviamente, por analogia, também o deveria ser. Não é? Acho que, ainda mais, e esta aqui, eu tenho muita dificuldade, nós temos muita dificuldade em explicar quando nos questionam, então, se uma associação de bombeiros pode fazer assistência a banhistas, e se quando faz assistência a banhistas, a associação de bombeiros é isenta de IVA, porquê que uma associação de nadadores salvadores que faz assistência a banhistas não é isenta de IVA? Esta é uma questão que eu não tenho explicação. No entanto, isto existe, claramente, porque a lei permite isto. Também já percebemos que a Lei 68, que é a lei base da assistência a banhistas, neste momento, o regime jurídico da assistência a banhistas, não é da assistência a banhistas, é o regime jurídico do nadador salvador. É a Lei 68 de 2014. Esta lei precisa de profundas alterações. Profundas. Nenhum país europeu, já para não dizer mundial, tem, por exemplo, estas categorias que nós temos em Portugal, de nadador-salvador, nadador-salvador-coordenador e nadador-salvador-formador. Isto não existe em nenhuma parte do mundo. Tal como há outras questões que não existem. Portanto, a lei, mas isso é um trabalho mais para a frente, que necessita de um trabalho profundo, de revisão, com calma. Neste momento, o que nós fizemos, e uma outra grande preocupação, foi então as recomendações de segurança para o nadador salvador. Vamos ter, na maioria jovens, a trabalhar nas praias e nas piscinas como nadador salvador, técnico de socorro e salvamento, função, prevenir o afogamento, missão, fazê-lo em segurança. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, quanto à parte do suporte básico de vida, não há nenhum segredo. O Conselho Europeu de ressuscitação, já emanou uma linha de orientação MUPEA, que neste momento é que o Instituto Nacional de Emergência Médica aplica, os bombeiros aplicam, e que diz claramente, portanto, se tivermos que reanimar alguém, há aqui coisas que não se fazem, há aqui coisas que se fazem de outra forma, isso está perfeitamente claro. O que não temos neste momento é nenhuma orientação mundial para o salvamento aquático. Como é que o nadador salvador vai entrar na água? Como é que a distância que ficará? Como é que abordará? Como é que fará o transporte do náufrago para a terra? Primeiros socorros, por exemplo, não é reanimação, portanto, um curativo, uma ferida, que material é que vai ter que utilizar? Equipamento de proteção individual. Vamos colocar termómetro infravermelho na praia? É que, se estiverem ao sol 5 minutos e se vos apontarem um termómetro infravermelho, sabem o que é que vai acontecer, não é? Portanto, e então, vamos dizer que temos ali um caso suspeito, e depois vamos ativar o 112, que temos um caso suspeito porque a pessoa tem 37.5 de febre, temperatura. Isto vai ser um pânico. Portanto, estamos muito preocupados com isso. Em duas vertentes. Primeira é na recomendação. E o que é que fizemos? Querendo fazer parte da solução, e se contactarem a Autoridade Marítima Nacional, se contactarem o seu Secretário de Estado da Defesa Nacional, se contactarem o Instituto de Socorros a Náufragos, qualquer um deles, com toda a certeza, vos vai dizer não. A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores tem feito várias propostas construtivas. É muito fácil ir para a imprensa dizer mal disto, mas não propor nada. Isso é muito fácil. Fizemos ontem chegar a todas estas entidades um documento de 21 páginas. 21 páginas, que é uma revisão das recomendações europeias. Ou seja, estamos a aguardar que a Federação Mundial faça uma recomendação mundial. O problema é que essa recomendação pode chegar só lá para setembro. Ora, para setembro não nos faz nada, não é? Portanto, então o que é que fizemos? Fomos olhar para o que é que as outras federações europeias já têm implementado, principalmente a alemã, holandesa e espanhola. Cruzámos também com o que a Direção-Geral de Saúde já emanou para as nossas praias e fizemos um documento técnico, 21 páginas, com citações destes. Não é nada inventado por nós, são referências. E esse documento foi dado à Autoridade Marítima Nacional, Instituto de Socorros a Náufragos, Secretaria de Estado da Defesa, e dissemos, está aqui, esta é a nossa proposta, podem-na usar à vontade, podem-na editar, podem-na tirar o nosso logo, meter o vosso logo, façam o que quiserem. Esta é a nossa proposta, é o que nós achamos. Porque ela tem que chegar aos nadadores salvadores antes do verão, antes da época balnear. Eles têm que saber como é que é. Aliás, e não sei se algum dos senhores é da Madeira, mas na Madeira já temos um problema neste momento. A época balnear já começou na Madeira e os nadadores salvadores não têm as mínimas orientações técnicas sobre como é que vão trabalhar. Estamos a ver ali coisas para lá que estão a ser inventadas por eles próprios, mas que não pode ser, como é óbvio, não? Porque de facto se permitiu algo. Uma outra questão ligada a estas recomendações é a parte de será que os concessionários vão ter capacidade financeira para adquirir e fornecer em quantidade suficiente estes equipamentos? É uma pergunta que vos deixo e nós achamos que irá ser muito difícil. Estamos em crise económica. A maior parte deles referem que estão com dificuldades até mesmo em conseguir abrir. Cada intervenção de primeiros socorros terá no mínimo um par de luvas, uma máscara e uma proteção ocular. Se as luvas, se tiver que usar bata, isto é descartável. A máscara, há alguma discussão ainda se é descartável ou não. Se for cirúrgica, isso, pronto. Se não for cirúrgica, podemos debater, mas, de facto, há quem... Mesmo dentro da DGS, há quem diga que sim, há quem diga que não, e não há nenhuma recomendação oficial quanto a isto. Se forem ler o manual das praias, não refere nada quanto a isso. Inclusivamente, até refere algo quanto a nós é errado. Não se pode estar a colocar nas praias, no manual para praias, posto de primeiros socorros, quando nenhuma praia tem posto de primeiros socorros, na praia. Entendam o seguinte, todos os curativos, todo o tratamento que o nadador salvador faz em Portugal, é na areia. É debaixo de um toldo. Isto leva-nos a um outro assunto. Daria pano para mangas, que é, está mais que na hora de mudarmos as portarias que temos, porque, quer dizer, as torres de salvamento em Portugal não podem ser, as torres de vigilância não podem ser aquele palanque que temos ali, não protege do calor, do frio, do sol, não protege nada disto. Mas pronto, isso já lá vamos, porque temos aqui também uma outra proposta. Mas estas questões aqui de recomendações são de facto fortes e preocupantes. E dizemos-las aqui a voz, porque lá fora não temos mais cuidado, muito mais cuidado no que dizemos. Depois, e por fim, dar-vos aqui, e foi-vos enviado por e-mail, aquilo que nós achamos que deveriam ser as propostas que se poderiam mudar na lei já, sem termos que mudar a lei 68. Então, temos aqui duas portarias que o Ministério da Defesa, com facilidade, pode mudar. Com facilidade, entenda-se. Estas duas portarias têm aqui várias sugestões, de várias, é a portaria 311 e a portaria 373, as duas de 2015, foram as portarias que vieram regulamentar a Lei 68 de 2014. E estas portarias, o que nós fizemos foi colocar aqui sugestões de alteração. Começa logo na portaria 311, pelo artigo 11º, é que dizem que uma associação... Isto é um erro crasso, não é? E começamos logo por aqui. A lei, quando foi nesta altura escrita, teve aqui um erro fundamental. Fala-se em associações nadadores salvadores. Mas depois escreve-se que uma associação de nadadores salvadores pode ser uma qualquer entidade. Então uma empresa pode ser uma associação de nadadores salvadores. Desculpem, mas associação, a lei diz o que é uma associação, não é? Para nós, uma associação de nadadores salvadores é uma entidade sem fins lucrativos, tal como uma corporação de bombeiros, também são associações sem fins lucrativos. E que sejam compostos por nadadores salvadores, não é compostos por outra coisa. Porque o que aconteceu com esta abertura nesta portaria foi que houve empresas que se transformaram em associações de nadadores salvadores. O que é que essas empresas fazem? Procurar o lucro. Não procuram assistência a banhistas. Procuram assistência a banhistas como forma de chegar ao lucro. Acreditem nisto. Todos os nadadores salvadores trabalham para empresas, vêem o seu salário mínimo nacional. E é o mínimo dos mínimos. Portanto, os nossos vizinhos espanhóis fizeram isso há uns anos e arrependeram-se tremendamente. De tal forma que hoje em dia estão num problema imenso que ninguém regula o salvamento aquático em Espanha. Neste momento andam as comunidades autónomas a tentar ver o que é que fazem e é uma confusão tremenda. Depois, mais abaixo, temos várias propostas, mas só vos queríamos falar aqui do horário de almoço do nadador salvador, que estava das 11h30 das 11h30 às 13h30, que é quando tínhamos mais pessoas na praia. Quer dizer, não pode ser este o horário de almoço no Salvador, não é? O horário de almoço tem que ser algo bem mais largo para possibilitarmos sempre manter mais do que um na praia, não apenas um, porque não pode. A lei diz, garantindo no horário de almoço apenas é permitido apenas um nadador salvador. Está bem, mas um nadador salvador não consegue fazer um trabalho de equipa de salvamento, isto não funciona. Portanto, temos que alargar, a nossa proposta é ser das 12h30 às 15h30, quando temos menos gente na praia, não é? Que permitia uma outra ginástica. E depois, mais à frente, nestas outras propostas, não querendo alongar e explicá-las todas, mas só dizendo aqui uma que é, nós achamos que o Instituto de Socorros Anáfragos tem que ter capacidade, mas isto só vocês é que poderão dar isto, capacidade de homologar novos equipamentos, porque, por incrível que pareça, mais uma informação que falamos aqui dentro e nunca lá fora, a prancha de salvamento homologada em Portugal não suporta duas pessoas em cima. Como é que um nadador salvador salva alguém com uma prancha que não suporta duas pessoas em cima? Se vamos meter um nadador salvador, 80 quilos, e um náufrago inconsciente lá em cima, ele vai com as vias aéreas dentro da água. E a prancha vai demorar, no mínimo, um quarto de hora a sair da água, se não vier aos trambolhões. Portanto, ou seja, mas porquê é que temos isto? Porque, neste momento, a lei não permite que o Instituto de Socorros Anáfragos faça a homologação de novos equipamentos. Temos inúmeras pranchas em qualquer local da Europa disponíveis para compra, até a preços mais baratos que as nossas, tecnicamente muito melhores, mas que não podemos utilizar em Portugal porque o ISN legalmente não pode homologar outros equipamentos. Isto não tem lógica, obviamente. Basta meter aqui na lei que... eu vou transcrever aqui a proposta. Os materiais, equipamentos e sinalética são objeto de procedimento de homologação pelo ISN, mediante um manual onde são especificadas as características mínimas dos mesmos, aprovado pelo despacho do diretor do ISN e divulgado no site da internet. Pronto. Ponto final. Isto permitiria que nós tivéssemos todos esses equipamentos tecnicamente muito melhores, até porque quando falamos em nadador salvador, estamos a falar de uma pessoa que está ali debaixo de um guarda-sol, sem condições de vigilância, não está normalmente num plano mais elevado, e portanto necessitamos de torres de vigilância em Portugal. Mas para termos isto, as autarquias, que é que normalmente neste momento vai ter que assumir isto, não é? Pela transferência de competências, as autarquias, neste momento a única torre que podem comprar foi aquele palanque que foi oferecido pela Fundação Vodafone ao nosso Estado português há uns anos, e que tem uma rampa, uma elevação de 1 metro e tem uma espécie de um toldozito por cima. Portanto, não protege nem do sol, nem do vento, nem do frio, nem do calor, nada disso. Portanto, não podemos, portanto, precisamos de facto aqui de evoluir, e dizer-vos que até ao momento, muito embora tudo o que temos estado a fazer e todos os alertas na comunicação social temos feito para as pessoas evitarem ir a banhos, ainda hoje morreram 2 pessoas em Portimão, afogadas, porque a praia não tem vigilância. Mas agora vou-vos dar o outro lado da medalha. Neste momento, estamos todos, porque o Estado somos todos nós, não é? Estamos neste momento a gastar na operação de recuperação daquele cadáver aproximadamente 100 mil euros. Mas não quisemos gastar 10 mil euros para vigiar aquela praia. Uma época balnear inteira, quase. Ou mais. Isto deve-nos fazer pensar. Chegar ao número pior disto tudo, eram 44, agora são 46, é que neste momento temos 46 mortes por afogamento em Portugal, desde o dia 1 de janeiro, 46 mortes por afogamento em Portugal. E agora, surpresa, mais do que em 2019. Mas como é que isto é possível? Em 2019 tínhamos 28 mortes. Neste momento temos 46. Tendo o Estado, Portugal, em estado de emergência durante praticamente 2 meses. Não vou dizer, mas 1 mês e meio. Como é que isto é possível? Portanto, estamos aqui extremamente preocupados com o afogamento. Nós criámos aqui um slogan que diz que o maior problema do desconfinamento não é o Covid-19. Neste momento está a ser o afogamento. Porque as pessoas estão com uma sede de procurar o mar, a praia, a água, fora do comum. Quando em anos transatos, nesta altura, nós já tínhamos nadadores salvadores nas praias. E agora, aqui nós, de facto, aí tivemos de ter muita paciência para não responder quando um repórter nos perguntou o que é que acham das praias. A época balnear começar no dia 6 de junho, mas as pessoas já podem ir a banhos agora. Nós tivemos de ter respirar mesmo muito fundo. E tivemos de dizer, olha, achamos que não é positivo. Porque se o Estado, ao permitir banhos, devia ter logo permitido a época balnear. Porque, com recomendações, porque neste momento, até dia 6, não, esperemos que não, mas o que aconteceu hoje, eu não sei se não será, nós não sabemos se não será uma realidade maior ainda nos próximos tempos. E agora, eu diria até o seguinte, houve alguém que hoje nos ligou e que nos disse, eu se fosse familiar das pessoas que morreram afogadas hoje em Portimão, eu escrevia uma cartinha ao Tribunal Europeu. Porque o Estado português incentivou as pessoas a ir a banhos, porque houve incentivo este fim de semana, claro e televisivo, mas só permite segurança nas praias no dia 6 de junho. Porque não podem estar abertos os concessionários, não podem estar nadadores salvadores na praia até dia 6. Isto deixa-nos a pensar e eu disse à pessoa que nos disse isso, olha, pois, não comento. Eu disse, hoje vamos ter uma reunião na Assembleia da República com a Comissão de Defesa Nacional e vamos-lhes transmitir isso, porque achamos que é uma coisa importante, mas, de facto, há que melhorar. E pronto, este é o nosso posicionamento. Dar-vos aqui as nossas propostas, mostrar as nossas preocupações para podermos evitar o afogamento e terminar como começámos, agradecendo muito terem-nos deixado aqui falar, porque 113 mortes em 2019 foram 113 famílias que ficaram sem um pai, sem um filho, sem uma filha, e isso é trágico. Por isso, muito obrigado. Não sei se o João queres acrescentar alguma coisa. Força, força, força.
Boa tarde a todos. Aqui, falando com o Alexandre, esteve aqui a transmitir. As nossas preocupações a nível dos nadadores salvadores, mas há aqui uma situação que também nos preocupa muito este ano, que é as praias concessionadas são pequenas, para onde é que as pessoas vão ir aos banhos este ano? Possivelmente vão procurar praias não vigiadas. Sabemos que a Autoridade Marítima está a fazer os esforços possíveis para meter no terreno, neste caso, o pessoal dos fuzileiros, que normalmente são as pessoas que acompanham esta missão, através do protocolo com a CIVA Portugal, com os Amarokes e esses equipamentos todos. Mas eu, por exemplo, venho de uma zona em que a praia começa em Troia e acaba em Sines. Acho que todos a conhecem. Venho de uma zona em que temos 75 km de areia e venho de uma zona que temos 3 km de praia vigiada. Isto preocupa-me este ano. Preocupa-me. Pertenço a uma associação também dos salvadores que ao longo destes anos conseguiu adquirir meios que andam nesse terreno, mas preocupa-me, por exemplo, o município de Grândola, que é o município que tem essa zona forte, não ter perguntado a um concessionário se precisa de ajuda, não ter perguntado a uma associação dos salvadores o que é que acham, o que é que precisam, o que é que podemos fazer para vigiar essas áreas não vigiadas, que resposta é que vamos dar. E atenção, que os próprios bombeiros não conseguem entrar nas praias, não têm viaturas adequadas para chegar às praias e prestar o socorro. E eu acho, e penso que todos sabemos, possivelmente este ano não vamos ter aqui os espanhóis, mas a Comporta e o Carvalhal são as praias mais próximas de Espanha e são as praias mais procuradas por os turistas espanhóis. Este fim de semana nós estivemos lá, tivemos os portugueses, e se calhar felizmente este ano o povo português vai conhecer sítios do nosso país que nunca conheceu, ainda bem para nós, vai ajudar a economia e vai conhecer os excelentes sítios de Portugal que nós temos, mas era o caos autêntico, por exemplo, na zona da Comporta. Era carros estacionados por todo o lado na estrada, era um caos autêntico. E preocupa-nos imenso estas zonas não vigiadas, imenso. Posso-vos dizer também que a Câmara Municipal de Sines já auscultou algumas associações a pedir orçamentos para colocar uma viatura a patrulhar uma área do seu município. Louvamos essa atitude. Se vai acontecer ou não, não sabemos, mas louvamos. Mais do que nunca, acho que tem que haver aqui um apoio dos municípios. Os municípios este ano têm que chegar à frente, como se costuma dizer, têm que apoiar os concessionários, têm que perguntar aos concessionários qual é a ajuda que precisam. Eu conheço concessionários que me dizem: nós fizemos dinheiro o ano passado, é verdade, consegui faturar, consegui ter dinheiro no ano passado, mas este ano eu não vou abrir, porque as restrições que me estão a ser pedidas, eu não vou ter clientes para o meu restaurante, eu não vou conseguir faturar dinheiro suficiente para poder pagar aos nadadores salvadores. Isto depois traz aqui o reverso da moeda, porque uma praia que está estipulada praia de banhos, não cumprindo o concessionário com as suas obrigações, a autarquia local vai ter que suportar as despesas com esses nadadores salvadores. Eu acho que deveria haver aqui, da parte das autarquias, uma ajuda, se calhar, a esses concessionários, e se calhar poupavam aqui mais algum dinheiro, porque isso é o que possivelmente vai acontecer. Tocando aqui em algumas alterações que o Alexandre estava a falar, e depois vocês poderão ver aí no documento que foi enviado, nós temos, como nadadores salvadores, temos equipamentos para trabalhar do século passado. A verdade é essa. Não há uma evolução desde 1995. Okay? Estamos a trabalhar. Eu tive a felicidade, mais o Alexandre, participarmos no Campeonato do Mundo de Nadadores Salvadores na Austrália. Tivemos a possibilidade de conhecer os famosos nadadores salvadores de Bondi Beach, que é a praia de Sydney, a praia mais conhecida de Sydney, para terem noção. É uma praia que tem 950 metros e tem lá 45 mil pessoas. É uma loucura. Os nadadores salvadores são pagos e são financiados pelo council, pelo município local, e é fácil a forma como eles arranjam dinheiro para lhes pagar. Todo o estacionamento que está na envolvente à praia, o lucro feito desse estacionamento reverte para o council poder pagar as despesas dos nadadores salvadores, para o Council poder pagar as despesas de limpeza da praia, para o Council pagar a limpeza da praia, a manutenção da praia, e eles aí conseguem, dos próprios utentes da praia, não criando mais um imposto, digamos nós, fazer com que aquela praia tenha segurança o ano todo. Atenção, o ano todo. Nós em Portugal começamos a ter um tempo não só de verão. Nós em Portugal começamos ali abril a ter muito calor. E se forem ver os nossos dados do relatório, as pessoas morrem mais em abril, maio, setembro, outubro e novembro. As praias não estão vigiadas. Significa que o sistema de vigilância está a funcionar. Quando não temos vigilância, as pessoas morrem. Ah, queria deixar só esta preocupação este ano com as praias não vigiadas. Eu venho ali de uma zona que é a Costa Vicentina, tem as suas prainhas pequeninas não vigiadas, tem esta área extensa de areal que não é vigiada, e preocupa-nos imenso as ocorrências este ano, o aumento de ocorrências que podem acontecer nessas áreas.
Muito obrigado pela vossa exposição. Na minha opinião, foi completa e muito assertiva. A nossa função enquanto deputados é fazer a avaliação, é trabalharmos para que haja um progresso nas soluções, mas estamos a tratar de uma área que é muito mais dependente do governo do que nossa, embora nós, aqui, faremos o nosso trabalho. Eu agora passava a palavra aos senhores deputados que queiram intervir. Sr. Deputado Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Eu não estou preocupado pela... Se calhar queria falar.
Dizer o seguinte, é que eu vou ter que me ausentar por outras razões, mas não queria... Não. Só fiquei... Já agora só uma pergunta. Quantos nadadores salvadores é que disse que tivemos no último ano? Eu percebi 2.500. Não sei se percebi bem e se aponta bem. Mas muito obrigado, Sr. Presidente.
5 mil. Eu depois acabei por dizer que se era o Sr. Deputado do CDS, que não é, do PSD, do CDS, perdão, eu disse que era do PSD, que é o Sr. Deputado José Gonçalves. Hã? O PSD. Isso é a ala direita. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, se quiserem às vezes tomar nota. E peço desculpa tê-lo confundido, mas também não foi grande o desvio. E muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Então, passava a palavra ao Sr. Deputado, Vice-Presidente da Comissão.
Não, aqui não. Sou simplesmente deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Comendador, cumprimentar os senhores representantes da FEPONDES, senhores professores. De facto, foi uma exposição interessante. É também, antes de vir aqui para esta audição, também tinha dado uma vista de olhos, por enquanto ainda superficial, aos documentos que nos foram enviados, e tendo em conta também a vossa exposição, também baseada nesses factos, dá que pensar, não é? Dá que pensar estes números que temos, que é uma realidade, não é? São números científicos, são reais. E até, inclusivamente, há um número que, se a memória não me falha, que é a nível de afogamentos em Portugal, comparativamente com os outros países, que é mais de 40%, não é? 41% só é Portugal, de afogamento, comparativamente aos afogamentos noutros países, acho que...
Nacionalidades.
Sim, sim, exato, nacionalidades, é isso. Nacionalidades, foi isso, não sequer foi isso, exatamente. Pronto, nós estamos aqui com certeza para ouvir as vossas opiniões, naturalmente cada grupo parlamentar fará a sua avaliação e tem, como nós, neste caso concreto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, penso que algumas das propostas, algumas sugestões têm a sua legitimidade, não é? A legislação que foi alterada, ainda não há muito tempo, nós também não concordamos com essa alteração da legislação na altura, mas enfim, isto aqui estamos sujeitos à lei das maiorias, quer dizer, à democracia, pois é assim mesmo. E efetivamente algumas questões penso que têm toda a sua pertinência e até urgência em se fazer essa alteração. Já agora, indo um bocadinho, como o Sr. Professor também tinha falado sobre as praias não vigiadas, tem uma preocupação que nós temos, já agora, numa última reunião, só a título de informação, de curiosidade, de reunião de Câmara de Portimão, que também sou vereador, apenas existe uma praia não vigiada, não é? E o Sr. Presidente disse que ia colocar nadadores salvadores nessa praia não vigiada, que curiosamente em Alvor, onde hoje se deu esses afogamentos, não é? Dessas pessoas, lamentavelmente, que aconteceu. E penso que as autarquias têm um papel importante aqui a desempenhar, não só o Governo, mas também as autarquias, até porque, a partir de 2021, a transferência de competências, à partida, não sabemos, pelo menos está na lei, será um facto, mas muitas já o assumiram, não é? Já assumiram, já algumas já assumiram, se calhar mais do que nós desejaríamos, já assumiram essas competências. Efetivamente, a questão do nadador salvador devia ter uma atenção mais especial da parte das entidades públicas, do Governo, sem dúvida, não é? Incide sobre a massa estudantil, mas impõe-se que seja dado um passo mais além e que essa profissão, essa carreira, a questão também que não falou, mas também está no documento, a alteração a nível dos escalões, das carreiras, também é pertinente, até porque, como se sabe, são muito mal pagos, não é? O centro operacional hoje é praticamente na base do ordenado mínimo, no salário mínimo nacional, portanto é necessário que se dê um passo mais à frente e, naturalmente, que as pessoas fogem a essa situação, porque também são mal pagos, e são os estudantes, portanto, a grande massa que tem essa função de nadador salvador. Naturalmente, nós iremos avaliar, com certeza, pois acho que é possível avançar para já com algumas propostas, vamos ver, embora o tempo é difícil também neste momento, tendo em conta que o Parlamento também teve 2 meses praticamente a meio gás, e mesmo agora a situação não vai ser fácil, porque também estamos praticamente 2 meses do fim da sessão legislativa, ainda por cima vamos ter aqui um orçamento retificativo no próximo mês, portanto também não é nada fácil, é difícil, porque isto, a norma parlamentar tem o seu tempo, a sua dinâmica, depois quando há algo às anormalidades, e essa da pandemia, portanto, complica mais a situação. Mas, pronto, o nosso compromisso é que iremos avalizar, ver todas essas possibilidades e queira o Governo, com certeza, não é? Avançar até outros grupos parlamentares, e senão terá o nosso obstáculo, antes pelo contrário, porque achamos que, de facto, é necessário haver aqui alguma alteração e colocar a nossa legislação ao nível também dos países europeus, não é? Que se Portugal se faz parte da União Europeia e se a legislação também está desfasada, pois é necessário que ela seja alterada para que, efetivamente, não se tenha assim este número dramático de tantos afogamentos e, pelo visto, este ano, à partida, tudo indicará que será bem pior, ainda nem temos a época balnear, e ela virá aí, mas pronto, até o final do ano, como o senhor disse, provavelmente irá também ser dramático, mas esse é o nosso compromisso e obrigado pela exposição. Não é? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei de... Ah, a senhora deputada tinha pedido a palavra. Por favor.
Boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos a vossa presença aqui e a disponibilidade para estarem aqui junto da Comissão para nos esclarecer dos vossos problemas. Esta é uma área que o PSD tem acompanhado com bastante interesse, no passado e no presente, e pugnamos pela existência de nadadores salvadores bem preparados e motivados para enfrentar os desafios que se deparam diariamente. A carreira deverá ser atrativa, em nosso entendimento, tendo em conta as necessidades dos profissionais desta área. O PSD está sempre ao lado das soluções, tomamos boa nota das vossas propostas, mas cabe ao Governo do Partido Socialista alterar a legislação e legislar nessa matéria. No entanto, o Grupo Parlamentar do PSD está particularmente sensível aos benefícios fiscais referidos pelos senhores. E mais uma vez, obrigada por estarem aqui e nos elucidarem das vossas preocupações.
A senhora deputada quer falar? Assim dou a volta e depois passo ao deputado António Frito. Então está bem. Para o fim queria ficar eu. Então, sou deputado António Frito, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentá-los por
terem cá vindo e pela vossa insistência justa em colocarem questões que são, que dizem respeito, no fundo, a todos, ou seja, que têm a ver com a defesa da comunidade e com o salvamento de vidas. Nós estamos, nestes meses, preocupados, de facto, justamente em salvar vidas perante uma pandemia que nos afeta a todos, mas também temos de pensar que, para além da pandemia, há outros riscos que as pessoas correm e, de facto, o problema da segurança nas praias, não só nas praias, a segurança dos banhistas em geral, porque sabemos que também há muitas vítimas em praias fluviais e, enfim, outras que são também muito perigosas. E, portanto, queria cumprimentá-los. Obviamente que há aqui um conjunto de matérias que estão, de certa forma, estão fora do âmbito de competência legislativa do Parlamento, desde logo aquilo que diz respeito às autarquias e também aquilo que diz respeito a regulamentos administrativos. Vimos que tem aqui propostas de alteração a portarias que são para além dos atos legislativos, embora tenham, se baseiem em atos legislativos, regulamentem atos legislativos. E queria dizer que nós vamos estudar com muita atenção as propostas que aqui nos estão a fazer e, naturalmente, que não deixaremos de ver o que é que, do nosso ponto de vista, seria possível procurar enquadrar em propostas, enfim, para um prazo mais curto. E também pensamos que é muito justa a preocupação que têm relativamente à questão de repensar todo este esquema, ou seja, de facto, limitarmos a transferir isto para as autarquias. E das autarquias depois para os concessionários e enfim, andarmos nesta ideia de que o melhor é nós conseguirmos alijar a responsabilidade para outros, não é a melhor solução. E portanto, aquilo que vos queremos dizer é que iremos estudar muito atentamente as vossas propostas e, evidentemente, que quaisquer esclarecimentos que seja necessário obter, enfim, não deixaremos de vos bater à porta e de procurar encontrar convosco, procurar soluções, não é? E, portanto, creio que esta reunião é muito importante e a documentação que nos deixam, nós vamos, de facto, estudá-la desatentamente e caso tenhamos a possibilidade de encontrarmos aqui caminhos para alterar alguma coisa em termos legislativos, gostaríamos de poder contar, naturalmente, com a vossa colaboração. Está bem? Ah, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Passava então a palavra à Sra. Deputada Ana Miguel, por favor.
Muito obrigada. Eu peço desculpa porque cheguei atrasada, tive aqui um imprevisto pessoal que me impediu e, portanto, que ainda me está aqui a limitar, porque fui ao dentista e uma coisa de última hora que não estava a contar, portanto, peço imensa desculpa. E se não for, peço desculpa, porque, pronto. Corroboro na íntegra aquilo que a deputada Olga Silvestre e também sinalizou e, portanto, nada a acrescentar. A minha pergunta é, sem prejuízo já terem mencionado e referido, e peço desculpa exatamente por isso, eu queria só ter a vossa sensibilidade, depois da legislação ter sido alterada, quando da profissionalização da carreira de nadador salvador, que foi uma legislação que veio na altura em 2014, salvo erro, se a memória não me falha, e na altura foi um bocadinho contestada por parte dos nadadores salvadores, e eu admito, porque aquilo também representou uma grande diferença, não é? Portanto, era uma mudança significativa. A minha pergunta é, passados estes anos, qual tem sido a experiência relativamente à aplicação dessa legislação e se acham que o modelo de transferência para os concessionários, da responsabilidade dos concessionários, penalizou ou não a vigilância nas praias e a operação. Portanto, era basicamente porque eu julgo que, até como legislador ou como jurista, a legislação muitas vezes vê-se o seu real impacto depois de, evidentemente, ela ser aplicada. E, portanto, queria saber um bocadinho da vossa experiência, sem prejuízo, evidentemente, se já o referiram, digam-me só. Já referi e eu vou ouvir a audição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Primeiro, dizer-lhe que, quando olhamos para a Lei 68, nós há pouco referimos que a Lei 68 necessita claramente uma grande revisão. E se nós formos olhar para a lei, vamos encontrar, por exemplo, vou-lhes dar alguns pequenos, grandes exemplos. Por exemplo, Vamos começar pela carreira, imagine. Nadou Salvador coordenador, Nadou Salvador formador. Até hoje, desde 2014, passado 6 anos, ainda não houve um curso de Nadou Salvador coordenador em Portugal. Ainda não houve um curso Nadou Salvador formador em Portugal. Pergunte-me, como é que as praias têm Nadou Salvador coordenadores? Quer-me perguntar? Eu respondo. Por equivalência. Porque a lei não permite. A lei está mal escrita. A lei diz que para se entrar num curso Nadou Salvador coordenador, o Nadou Salvador tem que ter, eu agora não me recordo o número de horas precisas, X horas de experiência como Nadou Salvador, das quais Y têm que ser feitas em praias marítimas. Agora questiono-lhe eu. Como é que em Elvas, a piscina de Elvas, vai ter um Nadou Salvador coordenador? Então, mas ele tem que... Para entrar no curso, tem que ter X horas de experiência como Nadou Salvador. Pronto, ele se trabalha lá em Elvas, é possível disso. Mas como é que ele vai ter 1.500 horas de experiência em praia marítima? Não vai.
Claro.
Portanto, o que era ideal, e nós na altura fizemos 24 sugestões de alteração à lei, e apenas uma foi atendida. Foi o número de banhistas da lotação máxima instantânea para o cálculo do Nadou Salvador em piscina. Houve um grande erro aqui, porque quando nós olhamos para o que é esta área a nível internacional, percebemos que o que deve ser feito é, para já, formador nunca pode ser uma categoria, porque formador é uma especialização. O que os países mais envolvidos nesta área utilizam é Nadou Salvador chefe de equipa, Nadou Salvador coordenador, Nadou Salvador coordenador geral. É este o escalonamento. O problema que Portugal se colocaria era o que é que fazemos aos Nadou Salvadores coordenadores. E foi este o grande problema. Nós compreendemos o que é que fariam e como é que os iriam enquadrar. E foi ali que se fez. Só que neste momento estamos a dizer aos Nadou Salvadores que o futuro deles é chegarem a formadores. Para quê? Para termos 1.500 formadores em Portugal? Para termos 50 escolas de formação Nadou Salvadores em Portugal, que é o que temos agora? Qual é? O que é que isso nos traz? O que nos traz é escolas que, ao ensino, temos escolas no nosso país que, ao darem formação a dois salvadores, pegam no manual e dizem, olha, leia. Portanto, a Lei 68 tem muitos problemas. Muitos problemas. Nós enunciámos logo inúmeros. Só lhe mencionei um. Podia-lhe dizer imensos. Desde esta questão dos manuais, dos equipamentos. O equipamento português, nenhum está legal. Se tiverem o azar, algum dia, o Estado português, de um filho meu, um familiar meu, se afogar no que é que seja, eu garanto, eu, Alexandre Tadeu, que o Estado português teria que pagar uma indenização brutalíssima do que é que seja. Acontece. E acontece, sabe porquê? Onda Parque, na Costa da Caparica, o Estado foi condenado por omissão de lei nos parques aquáticos. Tive que pagar. Mas onde é que eu quero chegar? Quero chegar, por exemplo, um cinto de salvamento em Portugal não há nenhum legal. A lei diz que um cinto de salvamento tem que ter 14 cm de largura por 15 cm de espessura. Nenhum tem. Foi uma gafe. Dissemos, está errado. Nunca se alterou. Portanto, só por aqui nós vimos. Já lhe falei na certificação, problema da lei. Já lhe falei nos equipamentos, outra lei. Sou diretor da Autoridade Marítima, Direção-Geral da Autoridade Marítima, esforça-se por tentar, de facto, dar aos nadadores salvadores os melhores equipamentos. Não pode. Não pode legalizar novos equipamentos. Nós próprios fizemos em Portugal um estudo que resultou num novo cinto de salvamento. A nível mundial é um projeto pioneiro, fabricado em Portugal, pensado em Portugal. Foi mostrado no Congresso Mundial de Prevenção do Afogamento. Os americanos disseram, queremos, não podemos usá-lo em Portugal. Percebam que a Lei 68 tem mesmo muitas lacunas. O sistema como está... Nós estamos neste momento com um sistema com equipamentos que foram inventados em 1910.
Mas deixe-me só ver se eu consigo perceber.
Deputada, agradecia só que ligasse o microfone, porque a sessão é gravada.
Só uma...
Mas não ligou.
Querem que eu desligue aqui?
Abre-se do lado.
Obrigado. Só para ver se entendo, porque uma coisa é a lei não estar materialmente, substantivamente e tecnicamente correta. E então aí é um problema transversal a vários países da União Europeia, porque todos os países que integram a União Europeia e que subscreveram essa diretiva, na altura, portanto, transpuseram a diretiva para Portugal. Portanto, uma coisa é a lei estar tecnicamente errada, coisa diferente é a realidade não se ter adequado à questão técnica. Por isso eu pergunto, o que me está a dizer é que me fala da realidade ou me fala da lei? Foi a realidade que não se conseguiu adequar à lei, portanto temos aqui um problema que acaba por se arrastar e que pode, porque aí o nosso foco é diferente, porque ela pode continuar a estar materialmente correta e então aí temos um problema de falta de adaptação da realidade, portanto, à legislação. Esta é a primeira pergunta, portanto, é essa a questão, ou efetivamente a legislação não foi bem transposta e então temos outros países que transpuseram de forma diferente porque está mais de acordo com aquele que seria o reconhecimento técnico de entidades que de alguma maneira acompanham essas matérias, só para ver se nós percebemos, porque se é um problema de realidade, está a ver, diz-me, o equipamento que hoje se tem nas praias não está de acordo com aquele que está na legislação. A minha pergunta é, então qual é que deve ser? Está a ver se isso compromete ou não? É mais esse tipo de questões. Muito obrigada.
Portanto, o que nós achamos é que a transposição da lei para Portugal, ela foi transposta mediante uma diretiva comunitária que os alemães também implementaram, os italianos, toda a gente praticamente, houve salvo erro, apenas os espanhóis não implementaram, mas todos foram implementados. A diretiva europeia nunca se adaptou à realidade portuguesa. Ou seja, os alemães foram até mais inteligentes nesse aspecto. O que é que fizeram os alemães? Pegaram na diretiva europeia, transcreveram-na, mas alteraram-na. Ou seja, fizeram uma transposição com uma...
adaptação à realidade.
Pronto. Vamos chamar-lhe isso para não lhe chamar outros.
Não, isso é interessante.
Eu peço desculpa, mas é a vossa função aqui também é nos esclarecer e eu acho que isso é importante, sem dúvida. Portanto, talvez fosse importante identificar esse tipo de detalhes que possam estar tecnicamente não tão conforme à realidade, porque às vezes uma diretiva que foi se calhar muito ambiciosa, como diz, e bem, a questão do formador, se calhar não faz tanto sentido, mas identificar esse tipo de questões era interessante trazer-nos essa realidade, e até com um quadro comparativo, porque eventualmente dizer, olha, o país, a Alemanha, porque normalmente o que se defendem sempre, isto é uma diretiva, e portanto há aqui e nós na altura estávamos embaixo da batuta da Troika e portanto isso era uma daquelas questões que tinham que uniformizar em termos de profissões e isso era interessante saber, portanto se conseguisse esclarecer a questão da formação, também me já agora aproveito só para perguntar, veio a público agora aqui, já sei que responderam sobre a questão da percentagem de nadadores salvadores que terá sido só 10%. Eu hoje de manhã interroguei, questionei o Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima, no sentido de ele nos esclarecer se tinha dados que permitissem esclarecer esta questão de que hoje saiu a público que só 10% dos formandos é que tinham recebido essa formação. Isso de alguma maneira compromete ou não o desempenho dos nadadores salvadores? Imagino que sim, mas queria saber até que ponto, ou se tem aqui algum plano de contingência, se já foi apresentado o Governo algum plano de contingência no sentido de comatar estas falhas, ou tentar perceber, porque realmente nós não nos podemos questionar o facto de não ter existido, que é uma situação manifestamente excepcional. Agora é preciso perceber se o que é que está a ser feito nesse sentido. Muito obrigada.
Quando nós fizemos as propostas de alteração na altura, nós fizemos à luz da diretiva, portanto, porque nós na altura... Esta é a realidade. A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores tem técnicos com mais de 20 anos de trabalho no salvamento aquático e, como já perceberam, nós estamos em rede com as outras federações europeias e percebemos logo o que ia passar. E conhecendo a realidade portuguesa e conhecendo a diretiva, sabíamos onde é que ela iria... Porque o que a diretiva diz é Temos, o nadador de salvador tem que passar a ser uma profissão profissional. Tem que ser uma profissão profissionalizada. Ponto 1. Tem que ter uma categoria que tem que ter pelo menos 3 níveis e onde os instrutores têm que estar num dos níveis superiores ou num dos níveis paralelos. Isto não está tão descrito assim na diretiva, mas pronto, vem. A ideia acaba por ser esta. Tem que haver, portanto, o licenciamento dos nadadores de salvador deve ser realizado por entidades privadas, homologadas por uma entidade. Isto, quando nós vamos ver tudo isto, por exemplo, em muitos países da Europa, isto foi aplicado, mas com as devidas reservas. Vamos, por exemplo, o licenciamento dos nadadores salvadores. Em Portugal, felizmente, o Instituto de Socorros Anáfragos é a entidade que faz o licenciamento. As escolas formam, o Instituto de Socorros Anáfragos licencia. E a diretiva era omissa nisso. Era omissa. Mas eu posso lhe dizer que isso é perfeito. A nível europeu, os outros países têm inveja disso. Porquê? Porque isso garante que toda a formação de nadadores salvadores é padrão. Os espanhóis têm uma coisa, têm curso de nadador salvador pela internet, na totalidade, sem água. Mas é uma coisa inconcebível. Mas pronto, haviam ali pormenores na diretiva, que dá orientações, obviamente, que nós percebemos que isto para ser realidade teria que ser de outra forma. E a verdade é que na altura havia muito essa questão do não, isto é uma diretiva, não se pode mexer, é uma diretiva, não se pode mexer. E a verdade é que talvez tenhamos sido demasiado intransigentes em seguir a diretiva lá para ali, ou seja, mesmo o que lá estava, tal como ela vinha escrita, e não tivemos em atenção as devidas coisas. Quanto ao número de nadadores salvadores, pronto, foi como vos dissemos já há bocado, não estava presente, mas eu vou repetir, portanto, nós formámos este ano apenas 200, portanto, os cursos de nadador salvador que já terminaram, não quer dizer que ainda conseguimos fazer mais de 2 ou 3, mas dos cursos de nadador salvador que já terminaram, aproximadamente 200 nadadores salvadores, foi o número de nadadores salvadores que conseguimos certificar novos nadadores salvadores este ano. A Autoridade Marítima Nacional, muito bem, esticou o prazo de validade dos cartões de nadador salvador, mas por um estudo que nós fizemos de padrão, nós calculámos que apenas 49%, chegámos à conclusão que só 49,2% deles é que voltam a trabalhar na época balnear seguinte. Porque sendo estudantes universitários, muito entram no mercado de trabalho e deixam de trabalhar. Se o padrão se mantiver, se, e atenção, também ressalvamos isso, porque pode haver uma mudança no padrão, mas se este padrão se mantiver, quer dizer que nós este ano vamos ser confrontados com uma... Portanto, isto quer dizer que tínhamos que formar 2 mil este ano, novos, só conseguimos formar 200 até o momento, e este aumento da validade irá nos trazer aproximadamente entre 600 a 800. Isto quer dizer que, numa primeira observação, uma primeira relação de inimizia, que temos em falta pelo menos 1000 nadadores salvadores, se o padrão se mantiver. Que é uma pergunta que ninguém consegue responder, porque nós não temos uma forma, não existe em Portugal, mesmo com o sistema que temos, de perceber quais são os nadadores salvadores que querem trabalhar este ano com o nadador salvador ou não. Isto não existe. A única coisa que podíamos fazer é uma requisição civil. E isso é possível, a lei portuguesa permite isso, mas nunca chegaríamos a isso, não é? Quer dizer, não sei se não vamos chegar, porque vamos ser muito sinceros. O que é que acontecerá se nós de facto tivermos esta escassez enorme de nadadores salvadores? E se os concessionários não puderem abrir e começarmos a bater à porta do Estado, todos os concessionários a dizer, olha, eu quero abrir, não posso abrir, como é que é? O que é que vai acontecer? Se calhar vamos ter que tomar medidas drásticas, não é? Mas estes são, é o que dizem-nos os números e, portanto, é uma preocupação. Quanto à diretiva, a transposição não foi a ideal. Pronto, não foi a ideal. Não é que a diretiva foi feita a partir de uma legislação muito boa, mas de outros países, com uma outra capacidade, até com uma outra mentalidade. Eu não sei se vocês têm a noção, mas, por exemplo, na Alemanha, os nadadores salvadores que trabalham nas praias não são remunerados. Portanto, é voluntariado. Os nadadores salvadores, a DLRG, que é a Federação Alemã, pega nos nadadores salvadores e pergunta, quer ir trabalhar como nadador salvador? Olha, nós damos-lhe a formação gratuita, nós damos-lhe o alojamento e a alimentação, e você vai para o Algarve trabalhar no verão 4 horas por dia como nadador salvador. Não lhe pagamos nada, mas damos-lhe alojamento, alimentação e a formação. Mentalidade. Do voluntariado e tudo mais. E aí é que está o problema, é que Portugal não tem essa cultura e Portugal, embora a diretiva também não vinha nesse sentido do voluntariado, a diretiva vinha no sentido da profissionalização. Bom, antes pelo contrário. Foi boa na parte das escolas de formação, não foi tão boa nestas outras partes que, quanto a nós agora, era na altura de... E, aliás, com toda a certeza, se questionar qualquer, até mesmo alguém da parte operacional, o vice-almirante Sousa Pereira, se o questionar, certamente ele vai dizer não, de facto temos aqui que se calhar fazer algumas mudanças.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Professor Alexandre Tadeia e ao Professor João Lança a vossa vinda aqui, os esclarecimentos que nos prestaram, e dizer-lhe que, de facto, para a Assembleia da República é difícil, neste momento, produzir seja o que seja, que tenha impacto nesta época balnear, que já estamos em cima dela. Aliás, já começou, na prática já começou, talvez não da melhor forma, mas já começou. Dizer-lhes que para nós este assunto não é para tratar novamente em maio ou junho do ano que vem. A tua Comissão de Defesa irá tirar as suas reações daquilo que ouvimos e cada grupo parlamentar tem o direito de ter as iniciativas que muito bem entender, embora nós na Comissão de Defesa, diga-se em abono da verdade, que se consegue quase sempre se consegue um bom entendimento entre os partidos todos, que é uma boa forma também de conseguir levar as coisas a bom porto. Explicaram algumas coisas que para mim, enfim, não me surpreende e que acho que não são difíceis, e fica aqui, pelo menos, a boa vontade de todos os membros de todos os partidos, é de exercermos alguma pressão neste momento, que é, não podemos dizer muito mais do que isso, junto dos membros do Governo, da Comissão de Defesa, do Ministério da Defesa, que se conseguem junto das autarquias, enfim, e junto de vós e com o Instituto de Socorros Anófragos, conseguir minimizar, digamos, todo o panorama que aqui foi exposto. Iremos, com certeza, ter mais reuniões de trabalho e, sempre que sentirmos como necessário, convidá-los a participar, porque se este ano as coisas já não estão bem, vamos fazer com que para o ano, pelo menos, possam estar um pouco melhor. E, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. E obrigado a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que estiveram aqui.